Terceiro jogo aqui na Rádio Observador desta primeira jornada, Braga 3, Sporting 3, jogo ligado à corrente. Fábio Veríssimo foi o homem do apito. Pedro Henrique, vamos olhar para o trabalho de arbitragem deste árbitro da Associação de Futebol de Leiria, se não estou em erro, é verdade?
Exatamente. Árbitro de 39 anos da Associação de Futebol de Leiria, que esteve hoje a arbitrar o jogo. E que, teve também, uhum. E que teve também uma prestação que nós já vamos...
Já vamos proceder
já vamos
exatamente
ela.
A análise exatamente. Vai merecer nota e tudo, no fim, como é hábito aqui no Sem Falta. 9 minutos de jogo, Sporting chega a ganhar o primeiro golo, numa jogada em que Porro consegue aparecer nas costas de defesa do Braga, dando depois a bola para Pote. Havia aqui, em alguns momentos, um fora de jogo que ficou por assinalar? Ou tudo legal?
Não, o golo é legal, a questão estava no momento, sobretudo no corredor direito, em que o Mateus Nunes coloca a bola para o Porro, uhum. E portanto era eventual dúvida se o Porro estaria ou não em posição irregular. Pela repetição que foi dada na televisão, embora nunca tenham sido colocadas as linhas do fora de jogo, porque normalmente a Cidade de Futebol costuma depois mostrar, ficámos logo com a ideia que o Porro estaria a ser colocado em jogo, de forma, não digo clara, mas pelo menos estava em jogo e portanto não haveria fora de jogo. De qualquer forma, a Cidade do Futebol, através do VAR, validou o golo, e isso para nós é logo o conforto para percebermos que realmente está tudo correto. Curiosamente, não foram colocadas as linhas que normalmente são, que acho que poderiam ter sido relevantes e importantes, mas de qualquer maneira, com a imagem parada, percebe-se logo que o Porro, que depois faz a assistência ou o passo para o Pote, estava em jogo, portanto, gol legal do Sporting.
22 minutos de jogo, siga Niakité e é ver um amarelo por parte de Fábio Veríssimo, bem assinalado, muito início do jogo, ou já estava a pedi-las?
Não, sim, é um lance em que o Niakité acaba por ter uma entrada sobre o Paulinho, ainda antes da transição do Sporting, ainda antes, o Sporting ainda estava no seu meio-campo, o Paulinho ainda estava no próprio meio-campo do Sporting, mas de qualquer maneira é uma entrada fora de tempo, a entrada em si também negligente, e por isso o cartão amarelo impunha-se neste momento.
23 minutos de jogo, outro amarelo para os homens do Braga desta feira, para o homem do jogo, Al-Muzrati, bem mostrado também, na tua opinião.
Sim, aqui também foi uma entrada uma vez mais fora de tempo, ou seja, o Mateus Reis foi quem sofreu a falta, já tinha feito o passe, e o Al-Muzrati não conseguiu parar o movimento e acabou com a sola do pé pisar, digamos, a ponta ou o peito do pé do Mateus Reis, e o árbitro, após a interrupção do jogo, portanto, acaba por mostrar e bem o cartão amarelo ao Al-Muzrati.
33 minutos de jogo, ainda na primeira parte, golo anulado ao Braga, seria o empate que depois acabou mesmo por chegar bem de lado este golo.
Sim, na altura eu fiquei num primeiro momento que até estava em torno do Ricardo Horta, mas aquilo que depois se tornou mais evidente, e esse que foi mostrado na televisão, tem a ver com o Banza, propriamente dito. De forma muito rápida também perceber, o Vitinha, a dado momento, já na parte, aliás é a parte final do lance, remata. E quando faz o remate, tem pela frente dois jogadores, um deles o Adan, e nas suas costas o Coate, e quando digo nas costas o Coate está sobre a linha, portanto não é normal, normalmente está o defesa e depois está o guarda-redes atrás, isto às vezes pode confundir as pessoas.
Sim.
E o Banza está a 57 centímetros para lá do guarda-redes do Sporting, portanto, e nestas circunstâncias quando há o remate, o Banza não toca na bola, o remate vai direto à baliza e o Coates defende a bola, digamos assim, defende de forma legal em cima da linha de baliza, e a bola sobra para o Banza, que faz a recarga e faz o gol. Normalmente nós estamos habituados ao filme ao contrário, que é quando há este tipo de remate, quem defende é o guarda-redes, e se um jogador que faz a recarga já está adiantado em relação ao penúltimo adversário, que normalmente é um defesa, as pessoas compreendem. E aqui pode lançar alguma dúvida, porque fica com aquela ideia, então, mas há um remate e o jogador do Sporting, que é o Coates, que é um jogador de campo, jogou a bola de forma deliberada e ela foi para o adversário. E ficamos com aquela ideia, quando vem do adversário não há fora de jogo. O que diz a lei 11, pois, é que sempre que um jogador defende a sua baliza, normalmente é o guarda-redes, e que a bola sobra para um jogador que já estava em fora de jogo no momento do remate, nestas circunstâncias diz que esse jogador tira vantagem da posição em que se encontrava. Portanto, tudo legal, Banza está adiantado 57 centímetros, tira vantagem da posição em que se encontra, mesmo num desenho diferente em que quem defendeu a baliza foi o Coates e não propriamente o guarda-redes. E é só relembrar que um jogador, se tiver, tem que ter dois adversários, estamos a focar agora no Banza, dois adversários entre ele e a linha de baliza adversária. Não é o defesa e o guarda-redes, não é o guarda-redes e mais jogador, não. É dois adversários, quaisquer que eles sejam, que normalmente é o defesa, jogador de campo e um guarda-redes. Neste caso, é assim, mas em posições invertidas, era o guarda-redes e o defesa. Só que estava adiantado em relação ao guarda-redes e, portanto, tudo certo. Só estou a dar esta explicação mais longa, porque me surgiram várias perguntas nas redes sociais. Há quem esteja com essa dúvida, porque é o guarda-redes à frente, porque é o defesa atrás, porque o jogador do Sporting jogou a bola deliberada. Não. A Lei 11 é muito clara, quando é alguém, quem quer que ele seja, guarda-redes ou defesa, a defender a sua baliza. E, portanto, neste caso concreto, só para não haver dúvidas, o Banza é punido por 57 centímetros, adiantado em relação ao penúltimo adversário, e tira vantagem da posição no momento depois, que é o primeiro remate inicialmente de Vitinha.
63 minutos de jogo, já na segunda parte, o VAR reverte uma decisão do Fábio Veríssimo, que assinalou a penalti na área do Braga a favorecer o Sporting depois de uma carga de um jogador do Braga, creio que Siqueira, se não estou em erro, sobre Pote. Havia aqui motivos para penalti?
Não havia motivos para penalti. Boa decisão do VAR, quer dizer, a decisão é sempre final do árbitro, que depois foi chamado ao monitor. Portanto, o árbitro assinala a penalti, o VAR tem que ver o lance porque o penalti faz parte do protocolo, o VAR, ao verificar que havia um erro claro e óbvio por parte do árbitro, utiliza o protocolo, chama o árbitro e diz para ele ir ao monitor. E ao dizer para ir ao monitor, explicou-lhe exatamente, olha, atenção, que é o Pote que com o pé direito acaba por pontapear e tropeçar por causa disso no calcanhar esquerdo do jogador do Braga, do Siqueira. E, portanto, tens que reverter o lance. E o árbitro verificou, podia reverter ou não, achou e bem que tinha se enganado, que aquilo que o VAR lhe disse e a descrição que fez era correta e, obviamente, que reverteu o respectivo lance. Portanto, seria um erro muito grave no jogo, mas vamos lá ver. O VAR, hoje, também podemos considerar que faz parte das equipas de arbitragem, está lá para fazer essas correções e aqui o Tiago Martins, que estava como VAR, esteve muito bem nesta alteração de decisão.
E ao minuto 68, outro dos lances que marcou esta partida, Mateus Nunes, o médio do Sporting, vê um cartão amarelo no meio-campo.
Sobre o Rodrigo Gomes, portanto, é aquela situação típica também em que já não está lá a bola, aliás, hoje houve vários lances destes. O árbitro ainda procurou ver o que é que acontecia no decorrer do lance e depois apercebeu-se claramente que tinha havido falta, que o Braga não tirou vantagem na continuidade do lance e por isso interrompeu e acaba depois por assinalar o livre direto e mostrar o respectivo cartão amarelo para esta entrada negligente fora de tempo de Mateus Nunes ou o Rodrigo Gomes.
75 minutos de jogo, último lance amarelo para Santos Juste, do Sporting, que se estreou hoje, o jogador de defesa, e também para Pote, que depois foi para lá reclamar.
O Santos Juste entrou e fez ali logo duas ou três faltas, e esta foi uma carga completamente despropositada nas costas. Se fosse isolado este lance, se calhar o árbitro, em outro momento do jogo, poderia eventualmente não ter mostrado. Aqui aceita-se claramente o cartão amarelo, por infringir com persistência às leis de jogo, embora tinha entrado, portanto não estava a jogar o jogo todo, tinha entrado no jogo, mas sobretudo pela carga em si também sendo negligente. O Pote levou o cartão amarelo, é lógico que eu vou dar sempre com boas as decisões dos árbitros quando mostram cartões amarelos por protestos. Obviamente que fico com a noção, até depois de ver as imagens, que os protestos terão sido mais verbais do que propriamente gestuais e o árbitro ali poderia claramente ter não mostrado. Mas eu vou ter que sempre aceitar porque ele é que está lá, ele é que ouve as palavras e por isso aceito o cartão amarelo, sendo que o de Santos Juste, e esse é que é o mais relevante e importante para o jogo, digamos assim, é bem mostrado.
Nota? Que nota merece?
Vou dar nota 7 por uma razão muito simples. Eu faço sempre a diferença entre, eu vou sempre explicando isso, entre aquilo que é uma decisão correta tomada pelo árbitro ou quando é uma decisão errada tomada pelo árbitro e depois é corrigida pelo VAR. Portanto, eu tiro sempre um ponto. Seria uma nota alta porque, embora o árbitro tenha sido muito ajudado pelo aquilo que foi o próprio jogo, o comportamento dos jogadores, na minha perspectiva, e sempre que o jogo esticou ali um bocadinho mais, percebe-se logo claramente que ele oscila na forma como toma as decisões e perde-se um bocadinho no terreno de jogo, mas estamos a analisar este jogo, não aquilo que é a minha opinião sobre o árbitro ou sobre outras arbitragens que este mesmo árbitro já realizou, e neste jogo ele esteve bem, não dou nota mais alta porque é como digo, houve um erro por parte do árbitro, corrigido e muito bem por parte do vídeo-árbitro, e eu faço sempre essa diferença baixando sempre um ponto, quanto assim é. O jogo tinha grau de dificuldade, teve resultado incerto até ao fim, não é um jogo qualquer e por isso tenho que também dar, digamos, este mérito pelo grau de dificuldade que encerrava antes de começar o jogo e depois no decorrer do jogo também o próprio jogo. E por isso nota 7 para a equipa liderada por Fábio Veríssimo.
Fica dada a nota à equipa liderada por Fábio Veríssimo neste Braga 3, Sporting 3, nota 7, uma boa nota para o árbitro da Associação de Futebol de Leiria. Pedro Henriques, novo encontro marcado já na segunda jornada do campeonato. Até lá.
Até lá, obrigado.
Rádio Observador. Valongo e Paredes, 88.1.